Rádio Abarca. Mais uma atração cheia do amor de Deus. Rádio Abarca.
Deus fala com você. Com Padre Ricardo Silva Carlos.
Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus a seus discípulos: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo de que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus, filhos queridos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos nos assentar no instante, filhos amados. A liturgia da palavra desta 25ª semana, 25º domingo do tempo comum, ela é bastante clara, né, filhos? Fala de justiça, fala de dar a Deus o que é de Deus, de colocar a Deus em seu justo lugar em nosso coração, não querer servir e buscar mais ao dinheiro do que a Deus, quando deixamos de confiar mais na providência de Deus do que e confiamos demasiado no poder do dinheiro, nas nossas próprias forças, em nossa capacidade, virando as costas para Deus e para a sua santa vontade. Mas de modo especial, se vocês me permitem, apesar dessa belíssima liturgia da palavra que nós meditamos, eu gostaria de me ater um pouquinho no primeiro refrão do Salmo 112 que nós meditamos. Quando no refrão nós dizemos: louvai o Senhor que eleva os pobres. E no primeiro refrão, no primeiro estrofe, melhor dizendo, diz: louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor está acima de todas as nações. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ora, filhos, talvez hoje o nosso grande pecado seja exatamente este: tiramos o nosso Deus do centro, tiramos a nossa fé em Deus do centro de nossa vida, e vamos atrás de outros deuses, mas não deuses sobrenaturais, divinos, mas deuses, o Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus da minha vontade, o Deus dos meus interesses, o Deus dos meus projetos, do meu querer, o Deus do meu egoísmo. Tiramos o verdadeiro e único incomparável Deus e a sua santa vontade do centro de nossa vida, e por que não dizer, nos fazemos deuses da nossa própria vida, do nosso próprio agir. Já não é mais o que Deus quer, já não é mais como Deus quer, mas é o que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero. E aí está a desgraça da humanidade, uma humanidade vazia como a que nós vivemos hoje, uma humanidade cuja a vida está cada vez mais sentido, uma humanidade que cada dia mais perde a sua direção. E o evangelho bonito dos evangelhos, né, é exatamente que tudo isso Cristo já previu e nos ensinou. Quando ele mesmo se declara, eu sou a luz do mundo, quem caminha comigo, quem vem a mim, jamais caminhará nas trevas. Ora, não é exatamente que o mundo, como o mundo hoje está caminhando? Repito, como o padre dizia, quando nós tiramos a Deus do centro, quando nós tiramos o Cristo do centro, pensando ilusoriamente estar fazendo o melhor para nós, quando a gente menos se dá conta, já estamos na mais profunda escuridão da nossa vida. Já estamos perdendo todo sentido da nossa vida. Mas, padre, aquilo que eu estava vivendo, os passos que eu estava dando, me dava tanto prazer. Aparentemente era algo tão bom. Aparentemente era algo tão correto, tão prazeroso. É assim que o mundo apresenta o pecado, filhos. Mas tudo aquilo que nós construímos, tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fazemos, que não tem Deus como centro, que não tem Deus como coluna, me faz recordar a parábola do filho pródigo. Se formos olhar aos olhos do mundo, o que aquele filho fez também é prazeroso. Pai, me dá parte da herança que me cabe, dá meu dinheiro, porque eu vou gastar, vou usufruir desse dinheiro que é meu, por direito, segundo o meu bel prazer. Afinal, eu tenho os meus projetos, afinal, eu tenho a minha vontade, afinal, eu tenho o meu querer. E no primeiro momento, nós poderíamos nos questionar, qual o mal disso? Onde está o erro disso? De seguir meus sonhos, de seguir a minha vontade, de ter os meus projetos, de ter os meus ideais. O erro desse filho foi que, ao tomar para si a parte que lhe cabia da herança, em seu coração, em primeiro lugar, ele já matou o próprio pai, não foi assim? Quando nós ouvimos a parábola do filho pródigo, o padre sempre partilha isso com vocês. Quando um filho recebe a sua herança, é porque aconteceu o que com o pai? Morreu. Ao pedir a parte que me cabe na herança, em meu coração eu estou matando já o meu pai. É o que nós fazemos com Deus. Quando eu dou os passos na minha vida, mas antes eu não dobro os meus joelhos e me pergunto, qual é a vontade de Deus? Qual é o querer de Deus? Não, eu simplesmente vou vivendo, vou fazendo, porque é um direito meu, é a parte que me cabe na herança. O meu sonho é fazer isso, o meu querer é viver isso, o meu projeto é fazer aquilo. Ora, mas o teu projeto, o teu querer, a tua vontade coincide, está em comunhão com o projeto, com o querer, com a vontade de Deus? Ora, padre, mas então não sou livre? Sim, filhos, mas o homem é verdadeiramente livre, e o Padre sempre partilha isso com vocês também. Eu só sou verdadeiramente livre e verdadeiramente feliz quando a minha vontade se encontra com a vontade de Deus. Quando o meu querer está em comunhão com o querer de Deus. Quando a minha vontade está em discordância com a vontade de Deus, e eu sigo a minha vontade, eu não estou fazendo uso da minha liberdade, mas eu estou sendo escravo dos meus instintos. Estou sendo escravo das pressões do mundo, da sociedade. Deus me quer verdadeiramente livre, e Ele me dá os meios e instrumentos para viver plenamente esta liberdade. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que no Evangelho o Senhor nos ensina: olha, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao mundo. Porque ou você odiará muito a um e amará o outro, ou abandonará muito a um ao servir o outro. Coração dividido é coração sem dono, é coração destruído, é coração que já perdeu, de coração já perdido. Por isso que este salmo responsorial, ele nos chama muita atenção nessa estrofe, filho. O Senhor está acima das nações, a sua glória vai além dos altos céus. Quem é que pode comparar-se ao nosso Deus? Um Deus que é grande, onipotente, mas que acima de tudo, filhos, vejam que lindo, é um Deus misericordioso. É um Deus que nos ensina e nos mostra o caminho, não só pelo discurso, mas pela própria vida. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, que é onipotente, mas ainda assim, em sua onipotência, se fez pequeno, pobre, em uma criança nascida em uma manjedoura no meio dos animais em Belém? O nosso Deus, quem pode comparar-se a um Deus tão grande, onipotente, mas que se fez humilde, pobre, pequeno, semelhante a nós em tudo, menos no pecado? Quem pode comparar-se ao nosso Deus, grande, onipotente, mas que quis, por amor, entregar a própria vida na cruz para nos mostrar que a salvação e a verdadeira felicidade está na doação da própria vida? Olha que coisa linda, filhos. O próprio Evangelho ensina: há mais alegria no dar do que no receber. E no dar a própria vida. Exemplo disso é o próprio Cristo, que despojou-se de si mesmo, entregando-se à morte, e morte de cruz para a nossa santificação. E nós estamos fazendo o caminho ao contrário, né? Nós estamos jogando no lixo a cruz de Cristo para colocar no centro a nossa vontade, o nosso querer, os nossos projetos, porque eu estou mais preocupado com o dinheiro, eu estou mais preocupado com o ter, com o possuir, eu estou mais preocupado com o título que eu vou ter, com os bens que eu vou adquirir, com o nome que eu vou ganhar. E para Deus, esse Deus, repito, que despojou-se de si mesmo, humilhou-se, fazendo semelhante a mim tudo menos no pecado, esse Deus eu excluo da minha vida. A luz, eu sou a luz do mundo, quem vem a mim não caminhará nas trevas. A este Cristo, luz do mundo, eu excluo da minha vida. Eu não tenho tempo para a luz. Eu não tenho tempo para o Cristo. Eu não tenho tempo para Deus. Por isso que cada leitura dessa liturgia de hoje é um puxão de orelha no padre, na igreja, em todo o povo de Deus. E aí eu termino fazendo aquela mesma pergunta que eu faço frequentemente a vocês, filhos. Que lugar Deus ocupa na tua vida? Deus é prioridade para nós? Ou Deus é uma possibilidade? Se não tiver nada melhor para fazer, eu busco a Deus. Se não tiver nada mais prazeroso para fazer, eu vou até Deus. Deus é prioridade? Eu amo acima de tudo, de todos, como nos ensina os mandamentos? Ou repito, Deus é apenas uma possibilidade. Se não tiver nada para fazer, eu busco a Deus. Para Deus, nós não somos uma possibilidade. Para Deus, nós somos prioridade absoluta. Prova disso é a cruz. Prova disso é a sua presença nos sacramentos. Prova disso é a sua presença na igreja, corpo místico, que somos todos nós. Prova disso é o que nós professamos em cada Santa Missa, quando o padre diz: o Senhor esteja convosco, e vocês respondem? Só por essa resposta, nós já percebemos que para Deus, nós somos prioridade. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Portanto, amados, se Deus faz de nós prioridades absolutas, a nossa resposta também deveria ser essa: colocar Deus em primeiro lugar. E todo o resto, alegrias, tristezas, glórias e preocupações, angústias e momentos de abonança, tudo deveríamos colocar nas mãos do Senhor. Como Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, realize em minha vida segundo a vossa vontade. E aí, filhos, conscientes ou não, nós estaremos trilhando o verdadeiro caminho que conduz à felicidade. A felicidade que não está no ter. O ter é necessário, é. Precisamos do dinheiro, precisamos dos bens materiais, eles são necessários para a nossa caminhada, mas eles não são a prioridade. Confia no Senhor. Entrega a vida nas mãos do Senhor. Ou como costumamos cantar: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro fazer a vontade de Deus. E todo o resto vos será acrescentado. Porque se Deus, que cuida dos pássaros, se Deus que cuida das flores no jardim, se Deus que cuida de todo o mundo, ele não vai cuidar de mim, que fui criado sua imagem e semelhança? Por isso, busca primeiro a Deus, e todo o resto ele vai providenciar, tá? Então coloquemos Deus como prioridade em nossa vida, sejamos fiéis e façamos a nossa parte nessa relação de amor entre Deus e a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
Abarca, o amor de Deus pra você.